2022, 2023, ainda não foi apreciado em plenário pelos vereadores. São vários os motivos para esse tipo de projeto. Tem projetos, por exemplo, que ficam aguardando informações e essas informações acabam não chegando, né? Tem projetos que às vezes têm que ser até refeitos para poder voltar a tramitar na Câmara Municipal. Tem projetos que tem algum tipo de correção que precisa ser feita e ela ao longo desse tempo não foi feita. Então são vários os motivos, né, em que projetos ficam aí muitas vezes, demoram para ser apreciados, mas no esforço dessa mesa diretora agora, foi feito um esforço no sentido de que esses projetos fossem resgatados, fossem trazidos à pauta para serem apreciados, para limpar essa pauta dos projetos da Câmara Municipal. Para começar do zero a partir do 1º de janeiro, né?
Vereador Dominguinhos do Cedro, concluído o tempo então, de 10 minutos, ele já vai dar início, então, a abrir essa sessão ordinária desta terça-feira, dia 10 de dezembro, e você acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara no YouTube. Vamos acompanhar, então, o início da sessão ordinária. Os vereadores já têm quórum suficiente. Nós temos homenagens acontecendo na manhã de hoje. Nós temos votação de projetos importantes. E, lógico, debates na tribuna também, os assuntos que são levantados pelos vereadores no pequeno e no grande expediente. Pequeno expediente são 5 minutos na tribuna. E o grande expediente, o orador tem até 10 minutos para desenvolver o tema no qual ele escolhe para trazer a público, né? Trazer para aqueles que acompanham pessoalmente, aqui presencialmente,
dia,
o plenário Teotônio Vilela, também pelas transmissões da TV Câmara e Rádio Manchester.
Vereador Dona Luz, vereador policial federal Suendo, vereador Jean Carlos, vereador Izeza Góes, vereadora Thaís Souza, vereador Jackson Chaves e vereador Delcimar Fortunato. E chegando no plenário, vereador Dr. Zé Fernandes, coro suficiente. Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e já convido o vereador Jean Carlos para fazer a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Texto bíblico. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvido. Vós que sobre os querubins vos assentais, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmastes, pousai a mão sobre vosso protegido, o filho do homem que escolheste para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus, dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Salmo 79, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Cumprimentar a imprensa aqui presente, na pessoa do Silvão Machado, Bento Piancó, Marcos Vieira, e também o Oswaldo Pires, sejam todos bem-vindos. Eu vou anotar, o senhor vai estar escrito para eu poder falar. Cumprimentar os alunos da escola Josevi, que está nos visitando aqui, junto com a sua diretora Alessandra. Sejam todos bem-vindos ao Poder Legislativo. É um prazer sempre receber as crianças aqui para poder conhecer a Câmara Municipal, conhecer a sua casa, porque a Câmara Municipal é a casa do povo. Hoje teremos aqui uma moção de aplauso, aprovado pelos 23 vereadores, para poder homenagear a Major Delsa Alves, né, a nossa primeira comandante ali do Colégio Militar Mulher, que representa muito bem a Polícia Militar, e aonde que a Major Gelson passou, sempre fez um grande trabalho, conheço ela há muito tempo e fico muito feliz de ver o Poder Legislativo dando essa justa homenagem a uma pessoa realmente que tem um serviço prestado aqui na nossa cidade. Convidar também, dentro de alguns instantes, para estar conosco aqui, a deputada Vívia, que já está aqui no Poder Legislativo, está na Câmara Municipal e vai participar desse evento conosco. Registrar já a presença do vereador professor Marcos, vereadora Seriane, que acabou de atentar o plenário também. E já abro o pequeno expediente, solicitando o nosso primeiro secretário que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências do projeto a ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Dia muito especial aqui, com a presença grandiosa ali dos alunos, professores, gestores, militares ali do Colégio Militar Dr. César Toledo, do qual trabalhei durante quase 14 anos, desde a sua fundação até o dia que assumi a cadeira de vereador. Então, para mim, o coração se enche de alegria em ver amigos, os militares, os professores, nosso maestro Cássio, meu amigo, a banda de música. Fico muito honrado em saber que os 23 vereadores assinaram essa moção de aplauso à nossa comandante, major e amiga, Cláudia, que tive o privilégio de trabalhar na tesouraria, tive o privilégio de conhecê-la, assim como quando chegou em Anápolis como tenente, depois foi para Goianápolis conduzir o Colégio Militar Benedita, e realmente fez um bom trabalho e retornou aqui para a cidade de Anápolis. Quando eu pedi ao presidente para usar a tribuna ali após o pequeno expediente, eu estarei falando um pouco mais dessa história, desse colégio, que realmente fez parte da minha vida profissional e da minha vida também como cidadão. Aprendi muito e agradeço a Deus todos os dias por ter ficado ali durante quase 14 anos. Quero cumprimentar também todos os alunos ali da Escola Rosevir, realmente uma escola próxima à minha casa, que também faz um belíssimo trabalho, a todos os professores que estão aqui, gestores. Muito obrigado pela presença, trazer esses alunos aqui no Poder Legislativo. Isso só enaltece o trabalho dos vereadores e realmente incentiva, né, para que eles possam se preocupar com a política, estar inseridos, que o futuro vocês serão os legisladores, os que irão conduzir as cidades, os hospitais. Então, é muito bom estar presente aqui no Poder Legislativo. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanha, aqueles também que nos acompanham através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Eu disse alguma coisa, presidente? Coronel Edival, nosso comandante, que foi homenageado aqui a semana passada, e muito bem falado pelos 23 vereadores, coisa inédita que aconteceu aqui na Câmara Municipal, mas é pelo trabalho, né, coronel? O senhor tem feito ali, conduziu por muitos anos ali o Colégio Militar Arlindo Costa, uma referência na nossa cidade. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, que só enaltece o nosso evento. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 9 dias do mês de dezembro de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza. Quero abrir o protocolo aqui, quero cumprimentar aqui a nossa deputada que acaba de chegar, a deputada Viviane Naves, a nossa secretária de Integração Social, Elisânia Freitas, e a nossa homenageada, major Cláudia. Muito obrigado, viu? E parabéns mais uma vez por tantas homenagens merecidas, todas elas. Secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles e Frederico Godoy. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei complementar número 210 de 2024, de autoria do prefeito, que acrescenta dispositivos na lei complementar número 527 de 12 de junho de 2023, que institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e na lei complementar número 537 de 13 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa no município de Anápolis, a lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Usaram a palavra policial federal Suender, Reamilton do Autismo, o Ederson Lopes e professor Marcos. Grande expediente, não houve inscritos para o uso da palavra. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Foi apresentado requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, solicitando inclusão de pauta do projeto de lei complementar número 192 de 2024, de autoria do prefeito. A inclusão foi aprovada por unanimidade dos presentes. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 192 de 2024, de autoria do prefeito, que acrescenta dispositivo na lei complementar número 144 de 17 de abril de 2007, que regulamenta o artigo 95 da lei orgânica do município, dispondo sobre a organização da Procuradoria-Geral do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 198 de 2024, de autoria do prefeito, que revoga a lei complementar número 40 de 27 de dezembro de 2002, que transfere a Biblioteca Pública Zeca Batista da estrutura da Secretaria de Cultura para a estrutura da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 27 de 2023, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que institui o Dia Municipal do Bombeiro Militar no município de Anápolis e concede o certificado e medalha Imperador Dom Pedro II e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinário número 107 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que determina o tombamento da Biblioteca Municipal de Anápolis, considerando como patrimônio histórico, cultural e municipal, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 116 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade do condutor de animais domésticos ou domesticados recolher dejetos fecais eliminados pelo animal em vias, praças e logradouros públicos, bem como da destinação adequada dos dejetos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 167 de 2024, de autoria do vereador policial federal Soendro, que concede incentivo fiscal mediante desconto de IPTU aos proprietários de imóveis que promovam a recuperação e conservação de suas fachadas na região central do município e adjacências e da outras providências. Retirado de pauta e enviado para arquivo a pedido do autor. Projeto de lei ordinária número 174 de 2024, de autoria do vereador Frederico Godoy, que inclui no calendário cultural e esportivo do município de Anápolis o Dia Municipal do Pipeiro e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 187 de 2024, de autoria do vereador Alex Martins, que dispõe sobre o uso de veículos oficiais no Poder Legislativo, Executivo, Municipal, a fim de estabelecer política de substituição por veículos elétricos e da outras providências. Retirado de pauta e enviado a arquivo a pedido do autor. Projeto de lei ordinária número 204 de 2024, de autoria da vereadora André Rezende, que declara utilidade pública municipal à Associação Unidos em Cristo e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 205 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal concedida à CAC, a Associação Cultural Amigos do Cezinha, e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 209 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a mudança do local em que será realizado após os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 e de seus suplentes, na data do dia 1 de janeiro de 2025. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 196 de 2024, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Leonardo Cornélio e da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de decreto legislativo número 199 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Beatriz Gianotti Bortoletti Seabra e da outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. projeto de decreto legislativo número 201 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania da Paulina a Everaldo Fiatkowski e da outras providências. Aprovado 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 202 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da comenda, doutor Henrique Santillo, e determina outras providências. Aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 195 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de Praça Aranísio de Lima Cruvinel, o seu Zico, a praça localizada na rua Jamília Aidar, no bairro São Sebastião. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 200 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que institui no calendário oficial do município de Anápolis a campanha Autismo Não Termina aos 18, a ser comemorada anualmente na primeira semana de dezembro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usou a palavra pela ordem, Jean Carlos. Comunicação. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Alex Martins e Jean Carlos. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de dezembro, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Hélio Araújo informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje, em razão de compromissos previamente agendados na Câmara de Deputados em Brasília. O gabinete do vereador Frederico Godoy informa que o mesmo não pôde estar presente na sessão ordinária de hoje por motivo de agenda externa. Sem mais projetos serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Pé de Cacheta, nosso primeiro secretário, registrando a presença do vereador doutora Trícia, já conosco no plenário, vereador Andréia também conosco no plenário, vereador Delcimar já está conosco, vereador Luzimar, vereador Edmilson, vereador Cleide conosco também, e vereador Reamilton e Alex. Já abro o pequeno expediente, passando a palavra ao vereador Cabo Beto Cacheta, aonde a gente vai entregar o certificado à major Grauta do Colégio Militar.
Bom dia, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos aqui presentes. Me passaram a nominata aqui do Colégio Militar, mas praticamente eu sei o nome de todos, né? Quero cumprimentar a mesa da pessoa da nossa deputada estadual, primeira-dama da cidade, deputada Viviane Naves. Cumprimento o nosso presidente, a nossa secretária de Integração Social. Cumprimento os demais pares, na pessoa do meu amigo, vereador Delcimar Fortunato. Cumprimento a todos aqui presentes no plenário, na pessoa do meu amigo, Coronel Edival. Quero cumprimentar também a Alessandra Neves, que é a diretora da Escola Municipal Rosivir. Quero cumprimentar também o nosso amigo Cássio, que é maestro dessa banda maravilhosa, que realmente, por onde passa, realmente faz a alegria de todos, né, com seu show. Muito obrigado, Cássio. Quero cumprimentar a Francisca, que é a irmã, Francisca Auxiliadora, que é a mãe da nossa homenageada, Cláudia, muito obrigado pela sua presença. Me passaram aqui o nome do Irã Filho, eu não vi, cadê o Irã Filho? Ah, tá ali. Muito obrigado pela sua presença, Irã Filho, que realmente vi você crescendo desde pequeno, filho da nossa amiga Cláudia. E cumprimento a todos. Não quero nominar a todos, porque realmente posso deixar alguém sem citar o nome e cometer esse erro, né? Cumprimentar meus amigos, policiais militares, todos, oficiais, praças, ali do Colégio Militar do Sr. César Toledo e de outro colégio que estiver aqui presente. Bom, presidente, falar da Major Cláudia, para mim, é questão muito fácil, porque durante os anos que trabalhei juntamente com ela, ali na tesouraria, eu pude presenciar a profissional que é, a esposa que é, a mãe que é e a pessoa humana que é. Major Cláudio, quando eu fiquei sabendo que o Dominguinha te dera essa moção de aplauso, eu confesso que eu fiquei até enciumado. Eu confesso. Porque ele se atreviu. Ele deveria ter me consultado. Porque ele sabe do carinho que eu tenho com o Dr. César Toledo. Ele sabe que eu trabalhei lá desde o início e só saí para poder assumir a cadeira de vereador. E trabalhamos juntos. E quando a senhora foi convocada para essa missão, que é conduzir o Colégio Militar, que é referência no Brasil inteiro, é o primeiro colocado do estado de Goiás, e que você já esteve lá dentro, sabe que não é uma tarefa fácil. Nós sabemos do profissionalismo da senhora. Quando a senhora foi conduzir Benedita lá em Goianápolis, que também era uma missão, a cidade de Goianápolis hoje clama para a senhora voltar, porque a senhora transformou aquele colégio. A cidade inteira, prefeitos, vereadores de lá, amigos que tenho lá, falam, não, a Major Cláudia realmente, ela veio para cá e fez a diferença no colégio militar daqui. E aqui não vai ser diferente. Eu tenho certeza que a senhora precisar dessa casa de leis. Eu já declaro meu apoio, porque aquilo que a senhora precisar. Mas nessa casa de leis, os 23 vereadores, aquilo que a senhora precisar, pode contar conosco. Aqui tem professores como Alex Martins, professor Marcos Carvalho, que entendem de educação e que realmente estão dispostos a ajudar. Todos os comandantes, estava conversando mais cedo ali com o coronel Edival, ele também está disposto, fez um belíssimo trabalho, agora vai tirar um tempo de descanso, mas ele se prontificou, né, coronel? Estarei lá junto com a Major Cláudia no que ela precisar. Porque nós sabemos do seu profissionalismo e pode ter certeza que todos que conhecem que a senhora precisar de qualquer apoio, estaremos presentes. Então, eu sinto muito honrado em estar presente e poder falar. Muito obrigado, presidente do Domingos Paulo, por ter me dado os 5 minutos do pequeno expediente para poder falar um pouco, porque aqui eu poderia falar o dia inteiro sobre o Colégio Militar do Dr. César Toledo, os militares, os discentes, docentes, a equipe gestora, a nossa major. Então, eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Mas nós sabemos que o tempo é curto, temos um rito e a gente tem que cumpri-lo. Mas muito obrigado. E o senhor irá abrir a fala para a deputada, mas para a secretária? Ou eu posso já convidar?
Não, eu solicito que o senhor retorne ao seu lugar e vou convidar a Major Elsa para poder se postar à frente, para poder receber a homenagem. Convido a deputada, convido todos os vereadores. Inclusive, convido o vereador Cabo Fred Cacheta em ciumento para poder estar do meu lado aqui, para a gente entregar junto.
Presidente, só acrescentando, enquanto a gente entrega, a banda de música preparou ali na pessoa do maestro Cássio, a canção da Polícia Militar, enquanto a gente vai entregar essa moção de aplauso. Maestro, está contigo. Muito obrigado. ainda vou. Tem ainda. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do presidente Domingos Paula de Souza, confere a presente moção de aplausos a Major Cláudia Alves da Costa Soares, pelos 10 anos de dedicação ao Colégio Estadual da Polícia Militar, Dr. César Toledo, contribuindo para que a unidade se tornasse um centro de excelência de civismo e educação. Seu trabalho incansável lhe conferiu a nomeação como comandante-diretora do Colégio Militar Dr. César Toledo, o que orgulha a cidade de Anápolis. Anápolis, 10 de dezembro de 2024, assina Domingos Paula de Souza, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Parabéns, Major.
Convido o senhor para ajudar a entregar aqui. Convido o nosso homenageado que possa usar a fala, só pode fazer daqui ou da tribuna, onde ela achar melhor.
São 10 horas e 9 minutos, 10 e 9, a gente acompanha a sessão ordinária da Câmara Municipal. Major Cláudia.
Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, reunidos. Agradecer a minha família, minha mãe, que mesmo meio adoentada, ela se faz presente. Muito obrigada, minha mãe, meu irmão, Kleber, meu filho, Irã Filho, obrigada pela presença, te amo, meu filho. Minha cunhada, Elisângela. Meus sobrinhos, muito obrigada. A Elisângela, que já faz parte dessa casa aqui, trabalha aqui. Muito obrigada, Elisângela, pela presença. E eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao maestro da nossa banda, a banda de música do Colégio da Polícia Militar, Dr. César Toledo, Cássio Torre Reis. Obrigada. E agradeço também esses alunos que, mesmo estando de férias, eles fardaram. E a gente sabe que esses alunos de férias, eles não querem farda, né? Muito obrigado. Vocês não mediram esforços para estar aqui. Muito obrigada. Aos militares, me perdoe se... Eu fiz questão de nominar aqui, me perdoe se passar alguém, mas eu fiz questão de agradecer a cada um dos senhores aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a segundo tenente Maria, que está aqui neste ato, representando o tenente coronel Sena, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, meu amigo, meu colega de curso. Muito obrigada, tenente Maria. Capitão Rinaldo, meu subcomandante. Obrigada, Rinaldo. Tenente Nassar, tenente Pedro, subtenente Marli, sargento Tainá, subtenente Prado, sargento Ferreira, sargento Castro, sargento Marlaine. Meu grande amigo, coronel Edival, obrigada pela presença. O senhor é um grande líder. Aprendi muito com o senhor. Muito obrigado. Será para sempre meu comandante. Muito obrigado pela presença. Sargento Eliseu, sargento Marcos Paulo. Ao meu grupo gestor, secretária Márcia, gestora pedagógica Eliene Caldas, Eliene Bispo, muito obrigada pela presença de vocês. Professores, funcionários, Luciana, Ana Cláudia, Giovana, muito obrigada pela presença de vocês. E faço também aqui um agradecimento especial à professora Érica, professora Eunice, professora Grace, tenente Carmo Essa equipe veio de Goianápolis para me prestigiar. Muito obrigada pelo carinho. Me sinto muito honrada de tê-los aqui neste momento tão especial. Muito obrigada pela presença. Cumprimentar meus amigos, Elisângela com seu filho Emanuel, Letícia, Gisele, Raimundo, muito obrigada pela presença. Carol Soares, muito obrigada pela presença. A Carol, que é uma gracinha, muito obrigada, Carol. Cumprimentar aqui uma amiga muito querida, Elisânia. A Elisânia é uma irmã, amiga e irmã. Gostaria de te agradecer, secretária, pela solicitação feita a esta casa para que eu pudesse estar aqui hoje recebendo essa bela homenagem. Muito obrigada. Você sabe o quanto eu amo a sua vida. Muito obrigada. Agradecer também o presidente da Câmara, Dominguinhos, que de pronto deferiu essa moção de aplausos a pedido da Elisânia. Muito obrigada. Cumprimentar também a nossa deputada e primeira-dama, Vivian Naves, e no nome dela eu cumprimento os demais presentes nessa casa. E eu gostaria de fazer aqui um relato a ser mulher e um breve relato da minha trajetória. Ser mulher é um privilégio quando se pensa no amor e cuidado com os quais Deus nos criou e com os quais nos deu o desígnio tão sublime de acompanhar, amar, procriar e multiplicar nessa terra. Mas ao observar os aspectos sociais e atuais, percebemos que a mulher ainda enfrenta desafios persistentes. Sendo assim, posso afirmar com toda a convicção que minha trajetória foi marcada por esses percalços e que estar aqui hoje significa representar milhares de mulheres que, como eu, não se tornaram fortes pelas conquistas, mas sim por tudo que enfrentaram. Não conseguiria dizer quais dos meus avanços são mais relevantes, mas posso afirmar que estou aqui por um deles, a de ser aprovada em um concurso de oficial da Polícia Militar de Goiás em 2005, algo muito relevante para uma mulher. Essa realização me trouxe outras e me auxiliou no sentido de enxergar que, sendo mulher, eu deveria nunca deixar de acreditar primeiramente em Deus, em mim e em minha força de vontade. Portanto, minha trajetória é marcada por desafios que vão desde compor a 11ª Companhia Independente em Santo Antônio dos Descobertos, a de entrar no projeto dos Colégios Militares de Goiás e assumir várias funções e, por conseguinte, assumir o comando do CPMG de Goianápolis em 2020. Se o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos sonhos, posso afirmar que sou a mulher do futuro, bem como também sou uma mulher do presente, pois no corrente ano, ao ser designada para comandar um dos colégios militares da cidade de Anápolis, lugar nunca antes ocupado por uma mulher do sexo feminino, eu disse que estava pronta, e assim o fiz. Sou a única mulher comandante do CPMG deste município e também a primeira policial feminina a assumir o comando do CPMG, Dr. César Toledo. Eu não só acredito na beleza dos meus sonhos, eu acredito em minha missão, qual seja, ser luz na vida das pessoas e nos lugares por onde eu passar. Nada em minha vida é mais forte que essa premissa, e nada fará sentido para mim se não puder obedecê-la. Quero iluminar todos quanto por meu caminho passarem. Por fim, busco apenas minha melhor versão como pessoa, como mulher, como policial feminina e como comandante gestora. Buscarei sempre cumprir a missão a mim confiada, primeiramente por Deus e pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Esse momento e essa moção de aplausos é mais um degrau, é mais uma das coisas que Deus proporcionou em minha caminhada. E quero finalizar, como mulher, me dirigindo a todos que estão aqui, dizendo que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância. meu muito obrigada aqui a cada um de vocês e fiquem com Deus.
Mais horas e 17 minutos, a gente acabou de ouvir então, Orivaldo Pires, o discurso da Major Cláudia.
Momento
vou homenageada.
Abrir a fala para a deputada Vivi para a gente poder já encerrar a entrega da moção para a gente continuar com a sessão. A palavra está com a nossa deputada estadual e primeira dama de Anápolis. Viva Anápolis.
Bom dia, presidente Domingos Paula. Obrigada pelo uso da palavra. E mais ainda, por todo o trabalho que você tem feito em prol da cidade de Anápolis, juntamente com o prefeito Roberto Nales, um grande avanço. O vereador, líder do governo, vice-presidente da casa, Jacques Charles, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide, cumprimentar a homenageada de hoje, Major Cláudia, cumprimentar minha amiga, secretária de Integração Social Eritânia, cumprimentar os vereadores em nome dos vereadores do Partido Progressista, Luzimar Silva, João Feitosa, Alex Martins e minha amiga Thaís Souza, em nome dela cumprimento todos os demais. Cumprimentar todos vocês, dizer que é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã com essa justa homenagem à Major Cláudia, que hoje comanda um colégio importante, não só na cidade de Anápolis, mas em todo o estado de Goiás, que é o César Toledo. Dizer também da minha alegria, Major Cláudia, de nós termos uma tenente-coronel hoje comandando todos os colégios militares do estado de Goiás, que é a tenente-coronel Keren, que está à frente disso, e dizer também que eu fico muito feliz que o governador Ronaldo Caiado tem dado o espaço merecido a todas as mulheres no comando aí, junto à política, principalmente com a primeira-dama Gracinha Caiado. Então, meus parabéns a você, e com a sua coragem, determinação e competência, está alcançando um espaço aí que antes era só dos homens. E você, com brilhantismo, está ali à frente do Colégio Militar César Toledo, desempenhando uma função ímpar e de relevância para o município de Anápolis e todo o estado de Goiás. Parabéns, que Deus abençoe a sua trajetória.
Obrigada, deputada Vivian. Neste momento encerra a moção de aplausos ao Major Cláudia. Convido ela e os amigos, familiares que possam estar aqui na sala VIP ao lado do plenário para poder fazer foto e conversar um pouco. E a gente vai continuar a sessão no pequeno expediente ainda, escrito vereador Suender.
São 10 horas e 19 minutos. Agora o vereador policial federal Suender vai usar a tribuna. No pequeno expediente, ele tem 5 minutos para usar a tribuna na sequência da sessão da Câmara Municipal, após a homenagem à Major Cláudia, que é a diretora, comandante do Colégio da Polícia Militar, Dr. César Toledo. Ela que assumiu recentemente esse posto, embora já esteja há 10 anos atuando naquela unidade escolar.
Bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo, subo a tribuna para dois assuntos. O primeiro é uma notícia de ontem que saiu em toda a mídia, em que a cidade ficou assustada. A cidade ficou assustada pela notícia, pelos meios de comunicações que deram essa notícia muito complexa e complicada para a cidade, que foi o possível envolvimento do chefe do executivo no assassinato, onde o cabo Tiago Marcelino afirmou categoricamente que o prefeito Roberto Naves, mandante do assassinato de Fábio Escobar. Isso realmente repercute muito mal na cidade de Anápolis. Anápolis, uma cidade pujante, que tem um poder executivo envolvido hoje pelas palavras de um policial ou de um possível ex-policial que estará sendo acusado por assassinatos, está na berlinda relacionada à questão do assassinato de uma pessoa. O chefe do executivo, que possivelmente foi acusado pelo cabo Marcelino, também teria envolvimento em atos de corrupção na empresa, numa empresa denominada Teste Médio. Isso foi falado em audiência junto ao Ministério Público. E é por isso que eu insisto. Já há algum tempo falei só aqui sobre a necessidade de ter uma CPI dos contratos da cidade de Anápolis. Então, um contrato com uma empresa que possivelmente gerou lavagem de dinheiro, atos de corrupção, e aí vem agora uma notícia dessa em que o chefe do executivo, uma autoridade maior do município, poderia estar envolvido com o assassinato de uma pessoa. Lá atrás, quando tivéssemos a possibilidade de ter feito a CPI dos contratos fraudulentos, de outras CPIs, que também eu mencionei aqui, como a publicidade, como a da saúde, talvez nada disso tinha acontecido, já poderia ter acontecido até mesmo o impeachment, né, do chefe do executivo. E hoje a gente vê notícias como essa, que é a notícia que abala a cidade, a notícia que abala as estruturas da política. Há algum tempo eu subi aqui em tribuna e falei que Anápolis estava aparecendo o cartel de Medellín. Imprensa tomada, imprensa paga, envolvimento com o assassinato. E agora, né, a gente tem uma notícia assustadora em que o chefe do executivo poderia estar envolvido no assassinato. Isso foi falado de uma delação de um próprio possível mandante, possível executor de atos de homicídio na cidade de Anápolis. Não podemos passar pano. A Câmara Municipal tem sua obrigação de fazer sua investigação. A Câmara Municipal tem sua obrigação de falar sobre isso. E já de pronto, em caminho, né, um convite ao próprio prefeito para vir à Câmara Municipal para explicar essa declaração desse policial, desse ex-policial, dessa pessoa que está envolvida. Um caso grave, uma fala grave, uma delação, onde está quase finalizando o mandato e aí vem uma delação dessa, onde o chefe do Poder Executivo possivelmente esteja envolvido no assassinato de uma pessoa, o Fábio Escobar. E mais, tudo isso envolvendo atos de corrupção, lavagem de dinheiro, gerando em torno de uma empresa. Por isso que insisto, necessário se faz auditorias, necessário se faz CPIs, a Anápolis tem que ser passada limpo, isso não pode acontecer. Nós não podemos ter notícias como essa, vinculando a políticos na cidade de Anápolis, ainda mais uma autoridade máxima. Então é importante que o próprio prefeito explique para a sociedade o que esse policial, o que essa pessoa informou sobre a questão do possível envolvimento de assassinato. Ele foi bem claro, ele não deixou dúvidas. Então que o próprio chefe do executivo explique para a Câmara, para a sociedade, realmente, qual é a participação. Claro que isso vai ser investigado, claro que o Ministério Público está investigando, a condenação não é assim tão fácil. Porém, precisamos de uma explicação, porque a cidade merece essa explicação. Chefe do executivo envolvido com o assassinato de uma pessoa, não, isso não pode acontecer. E eu, como policial, não poderia deixar passar em branco essa conversa que está dentro de uma delação junto ao Ministério Público. E é importante, é importantíssimo que a Câmara tome essas medidas possíveis para que não deixe acontecer essa situação. Só mais 30 segundos, falar também da questão da UPA, da Vila Esperança e da Santa Casa, que estão numa necessidade de valores ali, dinheiro que estão faltando, que estão precisando de dinheiro, porque não está tendo repasse e ali os servidores não estão recebendo. Essa notícia que a gente teve, essa notícia que eu passo aqui, solicitando que o governo providencie. Há muito tempo a gente vem falando das faltas de repasse em todos os sentidos dentro do governo municipal. Mais uma vez, a falta de repasse está gerando problemas na área da saúde. Devolvo a palavra.
Obrigado, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente e solicito o vice-presidente senta aqui, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
São 10 horas e 26 minutos, 10h26, agora no grande expediente. O presidente Domingos do Cedro usa a tribuna.
Bom dia a todos. Confesso que, como vereador, como presidente da casa, não tinha nenhum interesse de usar a tribuna hoje, mas devido à fala do vereador que me precedeu aqui na tribuna, eu não posso deixar de falar. Eu um despreparo. Sim, a gente fica pensando, como é que uma pessoa dessa fala que é policial e é investigador e não presta atenção nas coisas que estão acontecendo? Primeiro, saiu um fato ontem nas mídias, mas hoje de manhã já saiu outro, vereador. E aí o senhor, eu acho que, no pessoal, inclusive, o próprio pai que teve o filho assassinado não acredita naquilo que foi falado. E outra, isso vai ter muito desdobramento ainda. E a gente tem que ter muita cautela naquilo que fala e naquilo que usa a tribuna aqui. E sempre que começa uma nova legislatura, eu tenho muito cuidado de conversar com os vereadores novatos e dizer a eles, ó, se for usar a tribuna, se for falar, cuidado. Aquilo que sai da sua boca não volta atrás. Eu falo isso porque quando eu fui eleito vereador em 2008, eu fui chamado e foi me dado esse conselho também, inclusive até pelo pai da vereadora Andréa Rezende, aonde que deu esse conselho. E a gente tem que ter muito cuidado o que, que a gente fala na tribuna, porque a nossa sessão, ela é transmitida, ela é televisionada, então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado naquilo que a gente fala. Eu acho que esse fato que o vereador Suender acabou de falar aqui é um fato que precisa de ter uma investigação mais ampla. Porque a pessoa, quando está desgraçada, ela fala o que quiser. Ou, às vezes, fala o que é mandado falar. E temos que ter cautela e confiar na justiça. Eu falo isso, vereador, porque eu já fui acusado aqui, e Vossa Excelência também. O senhor foi inocentado num caso que teve. E eu também. Então, nós temos que deixar a justiça trabalhar e depois trazer uma coisa concreta para a gente passar para a sociedade. Vereador não é só usar a tribuna e falar um monte de abobrinha, não. Vereador, ele é representante do povo. Ele tem que ter cautela nas suas palavras. Eu não estou aqui falando que o prefeito é inocente, o prefeito é o culpado. Eu estou falando que nós precisamos de ter cautela. Ontem saiu um vídeo e hoje saiu outro. Saiu do próprio prefeito dando a sua justificativa e saiu do próprio pai. Agora, por exemplo, eu sou pai de 5 filhos. Se tem alguma coisa que alguém faça contra o meu filho, o senhor acha que eu vou lá falar assim, ó, eu não acredito que esse cidadão fez isso, não. Eu vou falar o quê? Justiça, apura isso aí. Eu quero o culpado, ser ele que é o culpado. Vamos, agora vai lá e o depoimento é o contrário. Eu acho que o senhor não sabe direito. Dá uma estudada nesse caso aí, mais ou menos, que o senhor vai ver alguns fundamentos que aí o senhor, às vezes, nem ia usar a tribuna para poder falar o que o senhor falou aqui. Tem que ver. Quem, para quem o cidadão que está preso, trabalhava lá atrás, viver tudo isso, ver as coisas certinho, as coisas encaixando, tem que ter cautela, porque esse caso é um caso que vai ter muito desdobramento para frente ainda, muito, e vai ter surpresa. Eu não tenho dúvida que vai ter surpresa no desfecho desse caso aí, viu, vereador? E às vezes eu acho que o senhor vai ficar surpreso também. Mas vamos esperar a justiça fazer o seu trabalho. E eu subi aqui na tribuna para poder falar isso, porque com o vereador e com o presidente da casa, a gente tem que ter muita cautela. E, assim, e a fala foi infeliz. Foi infeliz. Agora, em relação à saúde, tinha um projeto que foi resolver. O senhor pediu vista dele. O senhor pediu vista, não quis votar, não quis ter o sofrimento, inclusive votou contra. Eu sempre digo, em algumas entrevistas, o cara pergunta, vereador doutor Zé Fernandes, você vai ser oposição? Eu vou ser oposição à minha cidade. Ou oposição a alguma coisa que vai beneficiar ao cidadão anapolino? Claro que não, eu não sou bobo. Se algum dia eu tiver uma oposição coerente, uma oposição inteligente, não prejudicando jamais um servidor, ou a área da saúde, ou a área da educação, ou aquilo que é melhor para a cidade de Anápolis, jamais. Sempre pontuando e falando realmente o que é o projeto. Então temos que ter muita cautela em relação a esse assunto. O senhor está com o dedinho aí, hora nenhuma eu citei o nome do senhor. Sabe por quê? Porque a experiência de 3 mandatos na Câmara e conhecimento do regimento e a tranquilidade de falar e sabendo aquilo que a gente fala, a gente tem a condição de falar do antecessor que usou a tribuna sem citar o nome para não ter réplica nem nada. Então, o senhor, que é um... A gente, às vezes, debate com uma boa e dá um abraço. A gente é amigo aqui dentro. A gente está construindo aí um relacionamento diferente. Inclusive, se porventura eu não estiver na cadeira de presidente, eu vou estar aí do lado do senhor, sentado aí, ó. Faz questão de sentar aí do lado do senhor aí os 2 anos ou 4 anos para a gente poder fazer o debate, fazer a discussão. E quando for fazer, eu quero vir lá e olhar para o olho do senhor e fazer o debate que for necessário. Da altura que for necessário. Se for um debate com a voz mais alta, nós vamos fazer. Se for um debate civilizado, nós vamos fazer. O senhor sabe por quê? Porque eu sou vereador e sou preparado para poder fazer o debate e falar aquilo realmente que eu tenho conhecimento. Tá? Devolvo a palavra ao nosso vice-presidente dessa casa, o vereador Jackson Charles.
A réplica, a parte, nada?
Obrigado, presidente. Não tem réplica porque não citou o seu nome. A parte, o Guzmar vai falar? A parte competia a ele dar o senhor, não. Eu quero ceder a fala por 10 minutos ao vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, exercício, Jackson Charles. Cumprimento todos os ouvintes da Rádio Manchester, todos os nobres colegas, em nome da professora Carlos Souza. Cumprimento ali na galeria, em nome do Danilo, todos que estão acompanhando essa sessão na manhã de hoje. Também quero falar sobre esse assunto, vereador preparado dessa casa, Suender, sempre dando aí as bobeiras, falando que é assustador porque o senhor é um boca aberta, o senhor não sabe nem o que anda acontecendo na cidade do senhor. Por favor, tem um vídeo aí, eu gostaria que colocasse esse vídeo. Esse vereador é o pai. Certo? Vamos lá. Pode falar, vou dar a parte, senhor.
Olha, e daí? Seu pai, o pai, né? Ele está transtornado com o problema do crime. O crime, né? Ele tem que ser desvendado e existe uma delação, e não é abobrinha, é uma delação, e tem que ser investigado, sim. né? Não há problema nenhum. O pai vir falar, vir tentar conversar sobre isso. Eu acho assim, até desumano falar sobre o pai aqui, né? Eu não vou falar sobre ele, porque o assunto não se trata dele, né? Se trata de uma delação, né? De um grupo de criminosos que falou que Roberto Naves é o mandante, né, do assassinato. O senhor está defendendo ele porque o senhor deve ter suas razões de defender, né? Então, o senhor está fazendo essa defesa. Eu estou falando que ele deve explicar à sociedade, deve explicar para a Câmara, deve ter transparência no que tem acontecendo, e a investigação tem que estar sendo feita, sim, tem que fazer. Agora, o pai conversar, as pessoas falarem bem dele, isso é normal, é natural, de repente ele não quer enxergar. A polícia e o Ministério Público enxergam muito maior do que o ambiente familiar. Então, eu acho que é até desumano com o pai tentar colocar aí nisso aí, tentar fazer uma defesa. Então, acho que eu vou evitar falar do pai e vou falar do senhor, que está defendendo ele, deve ter as suas razões de defender, né? Eu acho que é muito cedo para falar que é um criminoso defendendo outro criminoso, porque ele não foi acusado e julgado. Mas que ele tem que ser investigado, tem, e não é abobrinha. Isso é um assunto sério, é um assunto que tem uma delação, que o Ministério Público ouviu a parte e está investigando. Tem vários indícios que poderia ser, e aí a gente realmente fica aí,
tá bom,
falando sobre o que é certo, o que é sério. Não é abobrinha, igual o senhor fala. Agora, despreparado o senhor, que o senhor não sabe nem falar, e bota o pai para falar sobre de tentar defender o que o senhor quer defender. Então, o senhor é uma pessoa despreparada.
Desumano é o senhor. Certo, eu defendendo ninguém, não. Estou sendo justo e coerente com as coisas. Tá? Como é que eu não vou acreditar na versão do pai que perdeu o filho? Explicou muito bem, falou, expressou. Estão mostrando para o senhor que o próprio pai, o depoimento do próprio pai. Agora, se o senhor... Mas para o senhor é desse jeito. Quanto mais mal, pior para você, melhor. Agora, desumano é o senhor, né? E sempre foi, não é coerente. Está aí falando contra o próprio pai, discordando do próprio pai, né, da vítima. Então, a sociedade está acompanhando a sessão, está ouvindo, né, e acho que desumano, despreparado, para quem está acompanhando pela Rádio Manchester, para quem está aqui no plenário, está vendo que é o senhor, né, que no momento de dor, o senhor ainda posicionar contra o pai dessa vítima, né, que perdeu aí a vida. Mas é o seguinte, vereador, o clima aqui está bom, está gostoso, está apenas começando, né? 2025 tem muitas coisas nessa casa para ver, né? Temos o vereador aqui que votou contra o reajuste, né, do nosso salário, que votou contra a criação de alguns cargos, e eu quero ver e votar aqui para cobrar esses vereadores que votou contra, né, o reajuste para aparecer para a sociedade, que eles vão abrir mão, né, do aumento do salário, se vai devolver, dos três cargos no gabinete, se não vai querer. Né, e estou aqui para ver isso, cobrar e cutucar. Eu votei a favor, eu pus a cara. Né, agora tem uns que quer jogar para a plateia e aí depois quer beneficiar daquilo que ele mesmo foi contra. Mas a maioria aqui foi reeleita e tem certeza que votou a favor, vai estar aqui para cobrar isso aqui severamente, né, se vocês vão abrir mão.
A parte, vereador.
A parte,
o vereador, sabe do carinho que eu tenho pelo senhor, mas eu acho que esses que votaram contra, eles fizeram questão de abrir mão. É questão de coerência.
Vai.
Questão com certeza. Então, pode ter certeza. Fique tranquila, com o coração, porque a sociedade tem gravado, tem memórias, né? E quando lá atrás nós falamos que era só um teatro, eles queimaram que não era. Então, com certeza, na próxima legislatura, eu tenho certeza. Eu estou com o coração tranquilo que eles abrirão mão dos cargos, abrirão mão do aumento de salário. Então, parabéns pelo seu posicionamento, vereador. Eu vou falar.
Obrigado. Mas agora eu quero falar do que a Globo não mostra. Agora eu quero falar do que os portais não mostram. Ontem, aí eu tenho o microfone para falar, né? Os meios de comunicação dessa casa. Ontem, um dia festivo no Calistópolis, aí eu agradeço aqui a minha equipe, a minha irmã, que é de bairro, aonde o Papai Noel chegou ontem ali no Calistópolis, com a festa linda, fantástica, que incluir mais de 500 presentes para todas as crianças presentes ali. Um evento com valores. Muito bonito. Né? Eu fico alegre de poder estar nessa casa. Lembro do ano de 2000, 2001, 2002, quando eu fazia as festinhas ali, sem qualidade, sem nada, não tinha presente, era pula-pula, dificuldade danada, pedindo ajuda aos comerciantes. E aí eu quero aqui agradecer o prefeito de Gameleira, o prefeito Wilson Tavares, qual pelo segundo ano consecutivo, me proporcionando ali o helicóptero, para a gente fazer a alegria, né, daquelas crianças, a interação ali, praça lotada. Né, temos praça. Lá onde o Suender foi do posto de saúde cobrar melhoria, chegou a praça também lá. De ontem, mais de 500 pessoas por ali, mais de 300 famílias. Né, e a gente pode fazer aquele evento lindo ali. E quem vai nesse tipo de evento, realmente é quem precisa. Quem nasce no beijo de olho, que precisa ali pegar um brinquedo. Não precisa ir ali andar no trenzinho da alegria. Né, então a gente fica feliz. População no abrupto segunda-feira, 9 horas da manhã, e aquela praça tomada com centenas de crianças, centenas de pais e mães, né? E me alegro. Como essas coisas boas, o fiscal não mostra, o Léo que está aqui não mostra, né? A maior festa infantil de crianças de Anápolis, convidei para ir lá, não vai, o Portal 6 não mostra, mas a sociedade me conhece e por isso me conferiu quase 3 mil votos, porque sabe da minha luta, do meu trabalho, né, e da minha competência com a população anapolense. Obrigado, senhor presidente. Vamos lá.
A réplica. Réplica. No finalzinho, falou, Suenda, foi na praça.
Pois não, vereador, o senhor está com a palavra.
É, sobre aquela praça lá, inclusive, vereador, tem que até avaliar mesmo, né, um preço alto. Uma praça tão pequena ali, eu estive lá fiscalizando a obra, né, depois que estava feito. Não, o setor merece coisa melhor, né, então a gente vai cobrar coisa melhor para o setor. Uma pracinha ali só para inglês ver, né, um pedacinho pequenininho ali com preço exorbitante. Então, sim, a sociedade, eu estive lá, cobrei a praça e eu achei que tinha feito uma praça de verdade. Né, inclusive, achei, né, estava até feliz. Olha, o meu trabalho de fiscalização deu resultado, eu estive lá. E o prefeito, através desse trabalho de fiscalização, fez a praça. Mas quando eu cheguei lá, um pedacinho de praça lá, um negócio pequenininho lá, com um valor alto, exorbitante, né? Inclusive, é uma questão que a gente tem que rever também o que foi utilizado lá, porque o gasto foi exagerado em cima de uma praça pequena. A cidade, o setor precisa de algo importante. Lá é um lugar importante, que a cidade, que é um setor importante, que precisa de uma praça decente. E vamos cobrar uma praça decente para o local. Vamos continuar cobrando.
Na realidade, vereador, que lá tinha feito um projeto de uma praça maior. Mas a única área pública que tem naquela região ali, aí fez uma praça menor para fazer outra obra do lado, tá? Em relação aos vereadores que não votou no projeto, inclusive, que votou contra. Eles podem fazer doação, para doação para abrigo, tanto para as crianças, de idosos, né? A gente, eu também vou acompanhar isso aí. Isso aqui eu vou acompanhar e tem mais. Vou trazer o valor todo mês daquele que votou contra, o que está sendo beneficiado. E eu estou falando isso aqui, eu falei na época da votação também. Assim, para poder manter uma coerência, mostrar que a gente é correto e a palavra nossa não tem curva. Aqui que eu falei, o dia que terminou a votação, eu tenho aqui em mãos aqui, ó, os vereadores que votou contra o reajuste do salário e 3 cargas a mais no gabinete. Está na minha mão e vou usar a tribuna sempre que terminar o pagamento da Câmara, se ele tiver pegado, o prejuízo que ele está dando para o município, porque ele foi contra. Ele foi contra, então ele vai ter que devolver para a instituição, ou coisa assim, senão ele está sendo incoerente com aquela pessoa que votou nele, mentindo para o eleitor, porque o eleitor acreditou nele que não queria o reajuste do salário e nem os 3 cargos. Tá? Não te apaguei quanto a pessoa receber, porque às vezes ele vai, não vai receber, então não adianta ler os nomes agora. Ainda no, como último orador do grande expediente, o vereador Jackson Chaves.
Beto, a mesa, na pessoa do presidente Domingos Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nesta extraordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a imprensa que está presente, a todos presentes no plenário. Quero fazer um cumprimento especial à nossa diretoria legislativa, à nossa diretoria de comunicações, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Antes de tratar do assunto que eu quero trazer na tribuna, eu quero inicialmente pedir perdão à população anapolina por as falas proferidas nessa tribuna e data vênia, vereador Domingos, eu quero discordar da sua colocação quando o senhor disse que provavelmente alguém pediu que o parlamentar levasse o assunto a essa casa. Acredito que este ato é um ato intempestivo e isolado que faz parte do caráter do vereador. É uma ação individual dele. Não acredito que ninguém pediu para que ele trouxesse esse assunto à tribuna. E, por esse motivo, eu quero pedir perdão à população anapolina. E, sobretudo, dizer do meu respeito ao judiciário goiano, e eu acredito que o judiciário é quem tem competência para discernir, ouvir e encontrar realmente quem tem ou quem não tem responsabilidade nos atos. Então eu quero aqui reafirmar o meu respeito para com o judiciário. Nós estamos no poder legislativo, absolutamente temos poder de polícia e temos que nos colocar no nosso lugar. Se alguém aqui quer fazer atos dentro do poder judiciário, que saia da Câmara e vai para o judiciário. Aqui nós somos legisladores e temos que ter cautelas naquilo que a gente aqui fala. Então eu quero pedir perdão à população anapolina por essas falas e esses atos intempestivos pelos vereadores que aqui utilizaram. Eu, no dia 11 de novembro, eu trouxe essa tribuna porque eu me preocupo mais com os problemas da cidade. Eu tenho de costume trazer para a tribuna problemas da cidade e também tentar buscar soluções desses problemas da cidade. No dia 11, vereador João Lanús, eu estive na tribuna e solicitei aos responsáveis, Secretaria de Obras e Diretoria de Iluminação, que tomassem providências urgentes no que diz respeito à enorme quantidade de furtos de fios elétricos que estão acontecendo na cidade, nas praças públicas e nos órgãos públicos. E solicitei da secretária uma atitude. E hoje eu quero aqui dar satisfação do resultado da minha fala. E quero apresentar aqui para a cidade de Anápolis e para os vereadores, só em minhas mãos estão 12 boletins de ocorrência de algumas de várias praças que tiveram a fiação elétrica roubada por vândalos, por bandidos, por mau caráteres. Mas que eu solicitei que fosse entregue a quem de direito e competente seja para resolver o problema. E aí o assunto já está nas mãos da Polícia Civil de Anápolis. Isto que está ocorrendo traz à baia o assunto que eu também aqui trouxe, vereador João. Tem algo que precisa ser feito para coibir esse tipo de ação. Não dá para o poder público ficar fazendo investimentos
realizando os sonhos das pessoas, melhorando a qualidade de vida do povo, criando um espaço de entretenimento e lazer, e um bandido, em apenas um ato, destruir esse sonho de anos. Eu, particularmente, lutei por um benefício lá no setor sul. Eu lutei quase 20 anos para conseguir esse benefício. Quase 20 anos. Em 2 meses, foram furtados 2 vezes os fios da praça. 2 meses. E isso me indignou, me trouxe aqui à tribuna para trazer esse problema, solicitando uma atitude, uma ação do executivo. E aí, eu quero reforçar aqui a minha colocação da necessidade de nós criarmos, com os nossos vigias existentes, a nossa patrulha patrimonial na cidade de Anápolis. Dar condições para que esses profissionais, servidores públicos, possam trabalhar e cuidar dos patrimônios públicos, dioturnamente. Nós temos pessoas humanas para isso. Está faltando, talvez, uma atitude política para isso. Então, eu quero aqui dizer da importância dessa classe de servidores, que são os vigias na cidade de Anápolis, que estão precisando ser melhor utilizados e, sobretudo, valorizados, para que eles possam, pelo menos, diminuir, coibir, reduzir essa catástrofe que está acontecendo com o dinheiro público da cidade de Anápolis. Quero acreditar que a Polícia Civil, que eu tenho um respeito enorme, possa desvendar e pôr as mãos não só nesses bandidos que estão roubando os fios, mas nos receptadores que estão adquirindo os fios. Porque se não tiver quem compra, eles não roubam. E talvez o erro maior está sendo do comprador, vereador João da Luz. O senhor é um profissional da energia elétrica. O senhor sabe o que eu estou dizendo e que tem total fundamento o que eu estou dizendo. Se não houver quem compra, obviamente não terá sentido roubar. Só estão roubando porque tem quem compra. Então a Polícia Civil tem que sim fazer uma devastada nesses compradores que estão adquirindo fios sem legitimidade, sem documentação, sem nota fiscal, sem origem, destruindo o patrimônio público, trazendo prejuízo para a sociedade. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso papel. E não ficar aqui interferindo em questões da justiça, sem nenhum pudor, sem nenhum desrespeito, sem nenhum equilíbrio, vamos dizer assim. A política, quando você trata ela com ódio, obviamente o resultado será pífio, será negativo. Do mesmo modo, se você tratar ela pelo amor, você também não tomará decisões coerentes. Aqui é lugar para nós tratarmos os assuntos com a razão. A razão tem que falar aqui mais alto. E temos que administrar os nossos sentimentos de ódio e de amor, para que nós possamos entregar para a cidade aquilo que ela confiou em nós. Confesso que eu estou muito preocupado com a gestão do meu amigo Márcio Correia. Esta guerra, batalha sendo travada com o espírito de guerra nesta casa, só tende a perder é o município de Anápolis. É o povo que tende a perder. Então está na hora do meu amigo Márcio Correia avaliar comportamentos, discernimentos, para que ele não possa ter influências negativas para ele entregar ao povo aquilo que o povo espera dele. Terá o meu apoio, incondicional, mas com coerência, com sabedoria, com respeito e com a razão. Devolvo a palavra.
Obrigado, encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Osmar que faça a verificação de cópia.
Vereador policial Soeber, Jean Carlos, vereador de Luiz Sérgio Bem, Tereza Borges, Alex Martins, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lago, vereador José Fernandes, vereadora Celiano, vereador Deus Simar, vereador João Galouros, vereador João Feitosa, Jackson Charles, Domingos de Paula, Fred Cacheta e vereador Luiz Marcio. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo suficiente, eu abro pela ordem e cumprimentar ali o ex-vereador dessa casa, amigo pela do Poder Legislativo, o pastor Vilmar Silveira. Seja sempre bem-vindo ao Poder Legislativo.
Pela ordem?
Tá sim, ao que abrir a ordem, eu vou passar. Solicito que possa colocar os projetos aqui para ser votado, passa a palavra ao nosso primeiro secretário para colocar já o projeto em segunda votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar número 192 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta dispositivo na lei complementar número 144 de 17 de abril de 2007, que regulamenta o artigo 95 da lei orgânica do município, dispondo sobre a organização da Procuradoria-Geral do município de Anápolis e da outras providências.
O projeto está em discussão. Em segunda votação, não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei complementar número 198, de 2024, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei complementar número 40, de 27 de dezembro de 2002, que transfere a Biblioteca Pública Zeca Batista da estrutura da Secretaria de Cultura para a estrutura da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 27 de 2023, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que institui o Dia Municipal do Bombeiro Militar no município de Anápolis e consegue o certificado e medalha Imperador Dom Pedro II e da outras providências.
Projeto da vereadora Celiane, segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Aprovado por maioria dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 107 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que determina o tombamento da Biblioteca Municipal de Anápolis, considerando-a como patrimônio histórico e cultural municipal e da outras providências.
Projeto do vereador Jean Carlos, segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado, unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 116, de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade do condutor de animais domésticos ou domesticados recolher os dejetos fecais eliminados pelo animal em vias, praças e logradouros públicos, bem como dar destinação adequada dos dejetos.
Projeto em segunda votação está em discussão da vereadora Thaís Souza. Discutindo, o vereador Jean.
Obrigado. Apenas contando uma oportunidade, mas é importante projeto, sim, mas vem complementar o que o próprio Código de Postura já estabelece. De forma mais detalhada, certamente. E o que eu falo, vereador Thaís, parabenizo a senhora pela iniciativa, é que tem que criar também uma campanha de conscientização e orientação a sobretudo, os tutores, né, que utilizam aí frequentemente locais públicos, não apenas na questão dos dejetos, mas também aquelas raças consideradas de mais forte, ferozes, não sei bem o adequado, talvez consideradas ferozes, algumas situações em que tem que ter os equipamentos de proteção, o cinheiro, algumas situações assim que eu presenciei, inclusive no Natal de Coração, em outro ano, uma situação de risco iminente ali, com um animal, né, pitbull, mas graças a Deus foi contido. Mas sem, né, você, mas que fica aí, né, através dessa lei também, essa importante orientação aos tutores aí, né, para que sigam
essas orientações. Eu vou falar. Obrigado, projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 174, de 2024, de autoria do vereador Frederico Godoy, que inclui no calendário cultural e esportivo do município de Anápolis o Dia Municipal do Pipeiro e da outras providências.
O projeto está em discussão. Projeto segunda votação, não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 204, de 2024, de autoria do vereador André Rezende, que declara utilidade pública municipal à Associação Unidos em Cristo e dá outras providências.
Projeto, segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 205, de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal concedida à ACAC, Associação Cultural Amigos do Cezinha, e determina outras providências.
O projeto da mesa diretora está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de resolução número 209 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a mudança do local em que será realizada a posse dos vereadores eleitos para a legislatura de 2025-2028 e de seus suplentes, na data de 1º de janeiro de 2025.
Agora sim, o projeto da mesa diretora, que muda o local da posse da Câmara Municipal ali para o Teatro São Francisco, está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Antes da leitura dos projetos em primeira votação, o gabinete do vereador Ederson Lopes informa que o mesmo não pôde estar presente na sessão ordinária de hoje, devido estar representando a Câmara na primeira conferência municipal do meio ambiente. Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 46 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, sobre a instalação de pontos de aplicativo de entrega de transporte individual privado de pequenas cargas no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Urbanismo e Transporte e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto do vereador João está em discussão, discutindo o autor.
Discutindo. Sim, presidente, eu estou sem voz, mas eu quero só justificar rapidamente aqui a emenda. Dispõe sobre a instalação de pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual privado de pequenas cargas no município de Anápolis. É só essa correção na emenda aí que eu gostaria de solicitar aí o legislativo aí, para poder, a Secretaria Legislativa, para corrigir essa emenda aí.
Discutindo.
Obrigado, eu vou falar.
Com a palavra para o vereador.
Esse projeto, votaria favorável no projeto, né, um projeto interessante, até porque eu já fiz todo um trabalho, né, em cima desse ponto de apoio, né, há 2 anos, lutando nesse ponto de apoio, inclusive com emendas, né, a gente fez várias indicações, né, uma luta ali junto ao executivo. O projeto, a gente não fez o projeto, porque ele, como é construção, então a gente entendeu que esse aí tem que viabilizar através do executivo, né? Então, o executivo que tem que ter os gastos da construção do ponto de apoio. Mas o projeto, ele vem, né, moldar o que a gente já está solicitando, já está lutando, já está cobrando do Poder Executivo, inclusive com emendas, né? Mais uma vez, aqui eu reforço aqui, né, a emenda que a gente destinou à criação desses pontos de apoio aí, que se utilize essa emenda para criar esses pontos de apoio, para construir esses pontos de apoio aí. Né, eu tenho um trabalho aí também, junto com o próximo prefeito, para que possa criar esses pontos de apoio, que utilize essa emenda, que essa emenda vai estar presente ali no orçamento, para que possa utilizar essas emendas para esse ponto de apoio. Então, essa lei, né, eu voto favorável à lei, se a lei for aprovada, ela vem e dá uma organizada realmente no que a gente já está solicitando e está cobrando há algum tempo, né? Há 2 anos aí, em cima desse projeto, dessa ideia de pontos de apoio para os motoristas de aplicativo, com valores e verbas lá dentro, né, do orçamento, e o governo municipal insiste em não realizar essas construções. Até agora eu não entendi por que não o governo municipal insiste em não realizar essa construção. Essa construção desses pontos de apoio já deveria estar pronta há muito tempo, né? Então, como eu falei, já tem 2 para 3 anos que eu estou nessa luta desses pontos de apoio e até agora não foram construídos. Então, é importante que o Poder Executivo olhe para essa categoria dos motoristas de aplicativo, que construa esses pontos de apoio, que atenda essa demanda que eu estou trabalhando já há algum tempo, que atenda a entrega dessa emenda impositiva que foi doada, né, ofertada, destinada para os motoristas de aplicativo, e construa esses pontos o mais rápido possível. É que, realmente, essa emenda impositiva, quase R$100 mil, seja aplicado nesses pontos de apoio, e aí sim, né, o nosso trabalho, né, vai sair resultado, e a própria lei também, né, vai ter eficácia com a construção desses pontos de apoio e com a colocação da emenda, né, que eu já destinei para a construção desses pontos de apoio.
Projeto de lei ordinária 046/2021 ainda em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Presidente, esse projeto tem uma emenda, modificativa, a fim de alterar o caput do artigo 7º da propositura, que tramita pelo processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte: artigo 7º, na formulação e execução da política de que trata esta lei, o poder público poderá incentivar, viabilizar, apoiar, estimular, fomentar, incentivar, fomentar e incentivar. Esta é a emenda, senhor presidente.
A emenda modificativa do projeto 046/2021 está em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Emenda aprovada por maioria dos presentes. Com a palavra, o secretário.
Projeto de lei ordinária número 82/2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que dispõe sobre a proteção dos animais sem tutores em condomínios no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Meio Ambiente e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 082/2021, em discussão. Em votação. Vai discutir, vereadora? Em discussão.
Peço já o apoio dos pares dessa casa, para que possamos votar. É um projeto importante para a causa animal, importante para os animais. Eu peço a todos que vocês compartilhem comigo esse projeto.
Projeto ainda em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado na unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 119/2021, de autoria da vereadora Teixeira Souza, que institui a campanha Anápolis Mais Verde, para incentivo à arborização permanente de ruas, loteamentos, condomínios, praças e jardins da cidade de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Urbanismo e Meio Ambiente e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 119/2021 está em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Esse projeto tem uma emenda. Senhor presidente, emenda modificativa, a fim de alterar o parágrafo do artigo 1º e o caput do artigo 3º da propositura que tramita por meio do número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte: artigo 1º, parágrafo único, a campanha de incentivo ao plantio de árvores poderá ser feita por meio de divulgação na imprensa escrita, falada e televisionada, redes sociais e cartazes do comércio, escolas municipais e estaduais e prédios públicos do município existentes na cidade. Artigo 3º. Autoriza-se a colocar à disposição dos interessados em arborizar ruas, praças e jardins, mudas de árvores e plantas ornamentais, que poderão ser cedidas gratuitamente pelo Poder Público Municipal, por meio do órgão competente, limitada às quantidades por pessoa. Essa é a emenda, senhor presidente.
Emenda do projeto, projeto de lei ordinária 119/2021 está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. A emenda aprovada pela unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 147 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que institui o sistema de QR Code de informações do município de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia, Urbanismo, Transporte e Finanças, favoráveis ao projeto.
Questão de ordem. E com a assessoria legislativa aí, o que reza, até para esclarecimento, para recordação nossa aqui, para esclarecimento da população, porque o Leandro Ribeiro não se encontra em plenário. É a primeira votação, mas tem um artigo que fala sobre esse detalhe do vereador que não está mais no exercício da vereança. Mas tem, eu só gostaria que, se possível, né, pode até passar para frente e a assessoria legislativa nos dá o retorno a respeito disso, que foi cobrado aqui sobre isso.
O Isaac já está pegando, porque poder pode, já não pode aqui estar ausente, mas ele está pegando ali no regimento.
Mas tem um dispositivo que fala de vereadores que já não estão mais, por exemplo, eu não estarei mais aqui o ano que vem, e aí é uma lei minha que está tramitando, pode estar ocorrendo normalmente, mas tem um artigo que fala sobre isso.
Isso, inclusive o artigo 94. A proposição de autoria de vereador licenciado, renunciante ou comandado cassado, protocolizado antes da efetiva a licença, a renúncia ou a perda do mandato, mesmo que ainda não lida ou apreciada, terá tramitação regimental.
Em discussão, em votação. Pode ler, projeto? Já leu? Em votação. Contrários se manifestem. Aprovar pela unanimidade dos presentes. Próximo projeto também é o mesmo caso.
Projeto de lei ordinária número 175 de 2022, de autoria do vereador Eli Rosa, que institui no município de Anápolis a lei Adote a Saúde, comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças, favoráveis ao projeto.
Por gentileza, presidente, qual seria o primeiro teor aí dessa Adote a Saúde, essa proposta?
Secretária da Lei, sim.
O artigo 2º. A adesão de Adote à Saúde dá-se as seguintes formas: doação de equipamentos e materiais pertinentes, após a análise da Secretaria Municipal de Saúde, realização de obras de reforma e ampliação das UBSs ou Hospital Municipal, de acordo com o projeto elaborado, e conservação e manutenção de UBS ou Hospital Municipal adotado. Ficou claro, vereador Jean?
É, o projeto ainda está em discussão, não havendo discussão, qualquer votação, votação simbólica, contrário, manifesto, aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso secretário.
Projeto de lei ordinária número 199 de 2022, de autoria do vereador professor Marques, que institui a política municipal de incentivo à economia criativa no município de Anápolis e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, indústria, comércio e finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador professor Marques está em discussão. Não havendo discussão, qualquer votação, votação simbólica. Contrário, manifesto, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Esse projeto tem emenda, senhor presidente.
Qualquer emenda aí, frente a qualquer discussão.
A fim de alterar o caput do artigo 7º da propositura que tramita por meio do processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte: na formulação e execução da política de que trata esta lei, o poder público poderá incentivar, viabilizar, apoiar, estimular, fomentar e incentivar. Esta é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, qualquer emenda em votação, votação simbólica, contrário se manifesta, emenda aprovada.
Projeto de lei ordinária número 104 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lara, que dispõe sobre a política de atenção integral à saúde das pessoas com doenças raras no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Direitos Humanos e Cidadania, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão, não havendo discussão, qualquer votação, votação simbólica, se contrário se manifesta. Projeto aprovado por unanimidade presente e passo o nosso secretário para falar sobre a emenda.
Esse projeto é uma emenda modificativa, a fim de alterar o caput do artigo 8º do projeto de lei ordinária que tramita por meio do número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 8º. O Executivo regulamentará a presente lei. Esta é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, a emenda está em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Emenda aprovada por unanimidade. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 166 de 2023, autoria da vereadora Thaís Souza, que estabelece os critérios e parâmetros para o funcionamento de supermercados amigos dos animais. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Saúde, Indústria e Comércio e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade presente. Agora passa a palavra para o secretário para leitura de uma emenda.
Emenda modificativa. A fim de alterar o parágrafo único do artigo 5º do projeto de lei ordinária que tramita pelo meio do processo supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 5º, parágrafo único. A fiscalização dos estabelecimentos abrangidos por esta lei será feita pelos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal. Essa é a emenda, senhor presidente.
Só para clarear melhor, qual é as atribuições do supermercado aí que será fiscalizada? Por gentileza.
Pela ordem, presidente. Na verdade, vereador Jean, estabelecendo parâmetros no seguinte caso. Conforme lei federal, lei da vigilância sanitária, animais não podem permanecer em áreas de laticínios, em área de manipulação de alimento. Seria dentro daquele carrinho apropriado que alguns supermercados já disponibilizam.
Ficou claro que é a leitura aqui?
Os supermercados disponibilizarem equipamentos para o interior do supermercado poder transitar com os animais. É isso, né, Thaís?
Isso, vereador.
Tranquilo.
Estabelecendo
tem um
locais.
Tem um prazo para eles se adequarem?
Tem prazo, tá, tem prazo.
Com um prazo razoável aí, né?
Isso.
Tá certo. Em relação a esse projeto, a vereadora Thaís sabe do apreço, amizade que eu tenho com ela, eu vejo muita preocupação. Pelo seguinte, hoje a gente tem uma lei na nossa cidade, onde que nos parques, tudinho, os cachorros têm que andar com focinheira. Infelizmente, não faz. Cada pitbull de um tamanho. Aí é o pitbull do lado e o cara bombado do outro lado lá, com o cachorro andando, sem coleira, sem nada. E criança, idoso, e a polícia, por mais que tenta fazer a fiscalização, não dá conta. E assim, nós temos que mudar um pouco a nossa cultura de cidadão para poder realmente cuidar dos animais da forma correta, porque a maioria
presidente,
dos lugares que a gente faz não é assim.
Nós temos uma lei, inclusive ela é do vereador Maurão, do INPS,
sim,
que dispõe sobre o uso de focinheiras. Já requeri várias vezes a nossa Secretaria do Meio Ambiente para que colocasse placas nos parques da cidade, mas realmente nós precisamos de fiscalização porque a população não respeita. Né? E nós precisamos realmente que as nossas leis sejam cumpridas e que sejam fixadas placas nos parques e sejam rigorosamente fiscalizadas.
Discutindo o projeto, vereador Campo de Caxias.
Bom, gostaria de parabenizar a vereadora Thaís Souza por esse projeto. Eu acho que o projeto vem em consentimento com a população, porque a população, ela precisa sim, presidente, de ter ferramentas para poder andar com seus pets aí em qualquer local. Mas eu vejo com muito bons olhos esse projeto. Se você visitar Balneário Camboriú, todos os pets, eles podem entrar no shopping center, supermercado, cinema, e não há esse problema. Então, a lei, ela está beneficiando, claro que tem que haver uma conscientização por parte do próprio dono do animal, mas essa lei realmente, ela está de parabéns e traz mais um benefício para aquelas pessoas que realmente têm os animais e querem poder estar circulando em alguns locais, locais públicos e privados, com o seu pet.
Só mais um esclarecimento aí. Porque aqui é dentro do supermercado, Fred. Não é nas praças, logradouros. São todas as raças ou são mais de pequeno porte?
Não, vereador. Animal de pequeno porte que possa se adequar dentro do carrinho do estabelecimento. Ninguém vai sair com o pitbull, colocar ele dentro... Por exemplo, no supermercado Rio Vermelho já tem os carrinhos próprios para que o tutor possa levar os seus animais e acompanhar nas compras. Então, dentro tem as raças estabelecidas, pré-estabelecidas, para que possa se adequar a esse projeto.
Shopping também é privado.
É um projeto interessante.
É só ler, né, vereador?
A discussão que nós estamos fazendo aqui é que as pessoas possam ter a consciência.
Isso.
Porque hoje, na maioria dos casos, as pessoas não estão tendo essa consciência. Anda sem focieira. E ali o cachorro faz sua necessidade, a pessoa não pega nem nada. Então, assim, tem que mudar um pouco. A emenda está em discussão.
Aqui, presidente, eu concordo com o senhor, nós estamos debatendo até porque a população nos ouve também, e como o senhor sabe, foi uma força-tarefa aqui, então a vereadora disse que é só lei, eu sei, mas muitos projetos que foram retirados aí e de última hora desengavetados para que nós pudéssemos votar, nem todos nós tivemos acesso nesses últimos dias. Então, até para que nós possamos formar uma convicção melhor, nada contra a proposta e até para esclarecer e dirimir as dúvidas. Então, não se trata de se opor ou não, até é apenas uma cautela que eu queria ter em relação a esses detalhes.
Não, vereador, eu posso com o senhor não. Passou o projeto aqui pior que não foi lido, hein?
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, coloca a emenda em votação. Votação simbólica, contrário ao manifesto. Emenda aprovada por unanimidade presente. Quando fala de projeto na casa, o vereador não pode fazer, não, porque o projeto está no sistema.
Presidente, só um detalhe.
Está no sistema.
A vereadora Thaís está se autodepreciando seu projeto. Eu não disse que esse é pior, ruim. Eu quis conhecer detalhes. E se algum passou que foi ruim, e ela poderia ter apontado, então, até para nos ajudar.
Tá bom,
então,
vereador.
Assim, só para registrar que não é nada em relação ao projeto. Apenas para me esclarecer essas situações que foi esclarecida. Eu vou falar.
Certinho. Projeto em votação da vereadora Pia, super indicado, que a vereadora não está em plenário. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 33 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que acrescenta para o terceiro artigo 1º da lei complementar número 534 de 2023 e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão do vereador Suender.
Discutindo
o autor.
Um projeto importante, e aí eu peço o apoio dos pares aí na aprovação desse projeto. Ele é importante para a enfermagem, que tem uma dificuldade hoje de receber, né, o seu complemento do piso. Demora muito para receber esse complemento, e aí, né, esse projeto, ele vem e dá um tempo mais curto para que a enfermagem possa receber. Ou seja, os valores chegaram da União, não tem o porquê do município ficar com esses valores depositados e nas contas da Prefeitura. Então, é o tempo de se ajustar e automaticamente fazer o pagamento para a enfermagem. Então, o tempo aqui, em torno de 3 dias, assim que vier o recebimento, eu acredito que é um tempo suficiente. Então, eu peço aí o apoio dos pares aí na aprovação desse projeto. Não é apoio nem ao projeto em si, mas à enfermagem, que precisa sim desse tempo mais curto, mais enxuto, para receber esses valores que lhe é devido e lhe é direito, né? Um valor que vem da União, mas que por muitas vezes ali fica rodando aí nas contas da Prefeitura e não chega realmente a quem são os beneficiários, que é a enfermagem. Então, peço o apoio aí para a enfermagem poder receber o seu piso salarial com mais rapidez, mais agilidade, assim que o dinheiro entra nas contas aí da Prefeitura.
Discutindo, vereador Jean.
Também registrar, é importante estabelecer uma medida de um prazo razoável. Até recentemente, alguns profissionais, inclusive do Alfredo Abrão e de outras entidades também, procurando receber parcelas retroativas ainda, de mês, salvo engano, de setembro e outubro, Então é importante que tenha, né? Acho que não é um processo tão burocrático assim. Uma vez recebidos os recursos, as providências burocráticas, né, que sejam de repasse imediato para que não gere atraso de pagamento e o complemento do PIS seja efetivamente, imediatamente realizado. Então, cumprimento aí pela iniciativa, eu vou falar.
Projeto ainda está em discussão, novamente discussão, coloca em votação, votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado por unanimidade presente. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 203 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre o informativo nas unidades de saúde públicas e privadas sobre entrega voluntária de filho para adoção no âmbito do município de Anápolis, Goiás. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Saúde e Finanças, favoráveis ao projeto.
Discutindo. Só um minuto, vou passar aqui a presidência ao vereador Jackson Charles, porque eu, vereador Jackson, eu, vereador Cacheta, Thaís e os demais, a gente vai se ausentar da sessão.
Fred Cacheta está antecipando seu voto favorável. Pode discutir, vereador.
Esse projeto eu acho interessante, né? É o projeto de colocar placas indicativas nos estabelecimentos públicos aí, privados, enfim. Da mesma forma, né? Interessante aí que o parecer da CCJ, né, de outras comissões também foram favoráveis, né? Fico feliz desse pensamento, porque a última vez aí eu solicitei que colocasse placas indicativas de valores de aluguéis, né, nos órgãos públicos, e o parecer foi contrário, dizendo que isso é uma norma do executivo, enfim. Apenas colocar uma placa indicativa de algo, né, nos órgãos públicos. Aí eu vejo agora que é um informativo, da mesma forma que eu solicitei o projeto, o meu não andou, talvez porque gerava aí, né, solicitação de transparência, e aí a CCJ foi contra a transparência de simplesmente colocar um indicativo no órgão público informando o valor do aluguel. E a CCJ foi contra. E agora eu vi que ela mudou a postura, né, nesse projeto aqui do vereador Jacques. A CCJ aqui aprovou a colocação de informativo. Isso aí, fico feliz, porque me dá margem de colocar, né, o projeto novamente para que haja informativo, né, da cobrança dos valores de aluguéis dentro dos órgãos públicos, a simplesmente uma placa indicativa falando, olha, o projeto, o aluguel é tanto, os valores são tantos, proveniente de tal empresa, de tal... Enfim, só isso é uma forma indicativa. E aqui eu vejo que a Comissão de Justiça, ela mudou, né, o seu posicionamento, a sua visão, abrindo aí uma margem para que os indicativos possam ser colocados nos órgãos públicos. Então, fico feliz que a CCJ tem essa visão agora, mudou rápido, mas tem essa visão. Então, agora também vou colocar os meus projetos para que possa os indicativos estarem, né, dentro dos órgãos públicos aí, mostrando os valores dos aluguéis ou qualquer outro tipo de informação. Então, voto favorável e acho que tem sim, né, que os indicativos têm que estar nos órgãos públicos, e esse é um indicativo importante.
Vereador Suende, eu quero agradecer o senhor pela sua posição positiva ao projeto, mas eu quero discordar da sua análise. Bem de consumo não é. Nós não temos competência para ingerir em valores de empresas privadas e nós não temos essa competência. Esse projeto que eu apresentei, ele é um projeto que está alicerçado e pautado no Instituto de Entrega Legal previsto na Lei 13.509 de 2017. Então, eu estou apenas regulamentando uma lei federal já existente que me dá amparo jurídico e legal para que a gente possa fazer com que isso ocorra em Anápolis. Ademais, eu sou um vereador defensor da vida. Acredito que o senhor também seja, apesar de algumas atitudes. Acredito que o senhor seja defensor da vida. Eu sou autor da lei que criou aqui o dia do nascituro nessa casa de leis. Esta lei que eu agora estou apresentando, assim como eu aprovei a lei do dia do nascituro, que leva o certificado Dom Manuel Pestana Filho, foi feito a duas mãos entre eu e o nosso bispo diocesano, Dom João Wilker.
E esta lei que eu agora estou apresentando no dia de hoje, que trata da entrega legal, doação é direito da mãe, é uma lei que também foi feita em conjunto com o juiz da infância e juventude, o doutor Carlos Limonge. Então, tudo aquilo que a gente apresenta nessa casa, nós estamos pautados pela legalidade e o rigor da lei, ao ponto de que essa lei realmente seja aprovada e tenha exequidade. A nossa preocupação com essa lei, ela tem algumas vertentes. Dentre elas, é que muitas mães e pais, que às vezes são pegos de surpresas em uma gestação indesejada, eles não sabem que a doação feita legalmente é possível. E às vezes acometem o delito e o deslize do aborto. Então, como eu sou a favor da vida e contra o aborto, eu acredito que essa lei possa reduzir a quantidade de aborto ilegal, principalmente, que ocorre na cidade de Anápolis, sobretudo em Goiás e em todo o Brasil. Então, essa lei tende a orientar as unidades de saúde e unidades responsáveis. Só um minutinho. Ok. Eu vou terminar minha fala e, infelizmente, nós não vamos poder votar, porque não temos quórum suficiente para votar. Então, esta lei, ela tem esse objetivo, de que seja instruído as pessoas, que elas, sabendo que, às vezes, vereador Suender, muitas dessas pessoas que são acompanhadas com psicólogo, com a justiça, com o poder público, elas entram no processo de doação legal e, ao final, elas acabam desistindo do processo e criam os seus filhos. Então, essa lei tem esse objetivo. Por esse motivo, eu fiz questão de apresentá-la e continuarei na minha luta em favor da vida. Por favor, Jean.
Não, apenas, presidente, cumprimentá-lo, certamente importante, essas informações de orientação e tem diretamente relação com a defesa da vida, que é a orientação de constituição de famílias e adoção de crianças e recém-nascidos. Mas só para registrar, infelizmente, mais uma situação que os trabalhos vão ser preteridos, prejudicados, só consigo mais uma vez os presentes aqui na ata. E nós precisamos rever, talvez, esse regimento quando dá abertura pela ordem e quando termina. Porque alguns trabalhos acabam sendo preteridos, prejudicados por essa ausência. E é bom a gente observar isso.
Eu sou a favor, vereador Jean, o senhor está coberto de razão, a gente alterar o processo, ou seja, as falas acontecerem após a aprovação dos projetos. Porque o vereador vem, faz o seu proselitismo e depois parece que ele não tem mais compromisso e acaba deixando a sessão e compromete o quórum. Então, nós devemos avaliar a possibilidade de a gente alterar...
Uma revisão do regimento.
Uma revisão do regimento, alterando o grande e pequeno expediente para posterior à votação dos projetos, que com certeza será uma solução. Então, eu quero consignar aqui os vereadores presentes, vereador policial Fernando Alcione Silva, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, como é que está bem, vereadora Cleide Lari, vereador Jackson Chaves, vereador João Feitosa, vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, vereadora Andréa Rezende, vereadora Celiane da SOS e o vereador doutor Zé Fernandes. São os vereadores presentes e, infelizmente, por falta de quórum, encerro essa sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental. Muito obrigado.
Muito bem, fechada mais uma sessão da Câmara, Marcos Vieira. Essa foi a penúltima sessão, portanto, amanhã, quarta-feira, nós teremos a última sessão ordinária desta legislatura, às 9h30 da manhã. E hoje, uma pauta puxada, né, com muitos debates, com muitos assuntos, e a apreciação de 20 matérias na sessão de hoje.
19, né, porque o projeto do vereador Jackson Charles acabou não sendo votado por falta de quórum, um dos projetos.
Esse último agora, né?
Isso.
Era o último projeto agora, não teve quórum, não pôde ser votado.
Entra na pauta a partir da manhã, na sessão de amanhã.
E como ele já é em segunda votação, hein?
Não, em primeira, né? Em primeira.
Então, para ser aprovado, para se transformar em lei, ele vai ter que ser apreciado, talvez, numa sessão extraordinária. Ou então, na primeira sessão ordinária do ano que vem, no mês de fevereiro.
Justamente.
É
isso.
Um abraço, Marcos.
Valeu, até amanhã.
Valeu. A gente fica por aqui com a transmissão da nossa sessão. Você que está ligado com a gente aqui na Rádio Manchester, a você que acompanha com a gente pelo canal da TV Câmara no YouTube. muito obrigado pela companhia. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.